Alexandre Brito, tudo bem por aí?
Salve, salve, tudo ótimo. E você, como é que tá? Dormiu bem essa noite? Vamos começar com o nosso tema, hein?
Dormi bem sim. Acho que eu devo ter dormido umas quase 8 horas essa noite, viu? Então hoje eu tô ótimo.
Que maravilha.
Semana passada a gente tava falando, né, Alexandre, sobre um estudo de uma universidade inglesa que apontou que o sono tem muita relação com a saúde mental das pessoas. E aí muitos ouvintes mandaram dúvidas, muita gente ficou aqui com algumas questões que não deu tempo de responder a todas e a gente já tem algumas mensagens separadas aqui dos nossos ouvintes para tratar.
Perfeito, porque a nossa conversa segue a seguinte linha. Uma pessoa, por exemplo, que desenvolve uma dificuldade para dormir, uma pessoa que desenvolve um transtorno, como sobre o seguinte, quem pode vir primeiro, quem é mais comum de vir primeiro? O problema com o sono ou a depressão? Quem vem primeiro? As pesquisas têm demonstrado que aumenta a possibilidade da depressão, por exemplo, e outros transtornos ou outros problemas que a gente pode ter na vida, né? É justamente o quê? Uma frequência ruim de sono, uma qualidade ruim do sono em longos períodos, em longos prazos, aumenta a chance de ter problemas de saúde. Então, a gente viu ali, né, nessa brincadeira do ovo e a galinha, não é regra geral, claro que o contrário também pode acontecer, mas que aumenta a chance de você ter um problema de saúde se você tem o quê? Um mau hábito para dormir, dorme pouco, dorme mal por longos períodos de tempo. Então, a gente está entendendo que dormir é um fator protetivo. Dormir é um fator que contribui para o aumento da sua imunidade ou a manutenção dela, ajuda na sua saúde mental. Então, aqui a gente está fazendo um elogio sobre a importância do sono, viu? E aí a gente tem algumas dicas para conversar aqui, para falar sobre isso, Lucas.
Isso aí. E temos dúvidas aqui também dos nossos ouvintes. Posso começar com algumas?
Vamos lá.
Vamos lá, então. O João Carlos, que deixou a mensagem com a gente na semana passada, contou uma historinha aqui. Diz que tem uma filha de 3 anos que dorme no quarto junto com ele e a esposa, às vezes no colchão, às vezes ao lado da cama. Ela interrompe muito o sono, tanto dela quanto dos pais. Ele falou que eles se deitam por volta das 10 da noite e geralmente às 3 da manhã a filha os acorda. Porém, de manhã, segundo ele, todos estão cansados para se levantar. Ele falou que pratica atividade física, depois que acorda tem dificuldade para dormir, bebe muita água durante o dia e à noite levanta para ir ao banheiro também. Perguntou que se deve diminuir a quantidade de líquido e tirar a filha do quarto.
Olha, a pergunta dele já tem a resposta, na verdade. É aquela pergunta que só quer uma resposta para bater o martelo. Tem que tomar cuidado também para ver se não está tomando algum diurético natural ou não, que pode também interromper o sono, porque tem gente que consegue dormir, iniciar o sono, mas tem dificuldade de manter. E às vezes acorda para ir no banheiro no meio da madrugada e aí não consegue voltar a ter aquele sono de qualidade. Então, muito cuidado com isso também. Até que horas você talvez vai fazer essa ingestão de líquidos e dependendo da fruta ou alguma substância, um chá que talvez possa estar causando isso também, né? Um café, enfim, é bom ficar ligado na alimentação. Agora, a questão da cama compartilhada, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui acho que daria uma conversa inteira, mas é muito recomendável que não haja a cama compartilhada, que não seja uma frequência, né? Que cada um tenha o seu espaço, o seu lugar, isso é importante, todo mundo ter o seu lugar na casa, dividir cada um em seu cômodo, a não ser que vocês durmam juntos, porque a casa tem um cômodo só, mas se tiver mais um quarto, é muito importante que tenha esse espaço bem dividido para o casal ter a sua intimidade, para que a criança também, ou adolescente, tenha ali também um espaço que seja dele, saiba lidar com essa questão de ter que dormir sozinho. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento e para a qualidade do sono. Então, sim, é bom que cada um tenha o seu espaço e o seu cômodo na casa e que não divida a cama de preferência.
Ok, tem agora a dúvida aqui do nosso ouvinte Jefferson também, que nos enviou na última semana.
Só no início da semana, então, né?
Boa tarde, queridos da Band. Falando sobre o sono aí, o meu celular tem um aplicativo aqui que quando dá 10 horas da noite, ele manda uma mensagem. Jefferson, é hora de você ir dormir. Isso é muito legal, mas nem todas as vezes a gente atende esse danado desse aplicativo e dorme mais tarde. Isso também pode prejudicar nosso sono, não é isso?
Eu tenho...
E aí, Alexandre?
Olha, realmente é interessante isso que ele está falando, porque já vamos falando das dicas, né, ao mesmo tempo. A primeira é da alimentação, que a gente falou, né, não comer nada pesado ou diuréticos, próximo ali da hora de dormir, cuidado com isso. É bom você ter um acompanhamento com um nutricionista ou nutrólogo para falar melhor sobre o seu caso. E também a questão das telas, né? Estímulos eletrônicos, telas, tudo isso pode atrapalhar muito o sono. E aí, se você usa um aplicativo para ajudar a dormir, ele seja para isso, né? E você talvez tenha que desativar as notificações. Mas pode ajudar, sim, alguns aplicativos, até mesmo alarme para dormir, do mesmo jeito que você coloca alarme para acordar. E a questão, pessoal, aqui é o hábito. Você vai desenvolvendo o hábito. Então, não é uma coisa que você vai sempre conseguir, sempre vai dar certo. Mas, pelo que eu entendi aí do nosso ouvinte, ele tem tentado, sim. Então, é uma boa estratégia.
Vamos lá, tem mais dúvida aqui dos ouvintes, ainda da semana passada, ainda daqui a pouco. Está chegando aqui mais para a gente falar dessa semana ainda.
Eu tenho um exemplo de um quadro recente que aconteceu comigo agora, de apneia do sono. Tinha vários episódios de apneia e estava dormindo muito mal. Comecei a ter uma irritação extrema com qualquer coisa no meu trabalho. Qualquer motivo de estresse na minha profissão estava me fazendo perder o controle. E eu comecei a usar um aparelho para dormir. Que restaurou o meu sono. Eu estou dormindo 6 a 7 horas bem dormidas por noite, sem episódios de apneia, e inclusive minhas dores no corpo diminuíram e eu até perdi peso por conta disso.
Olha aí, esse aí já trazendo um relato legal, né?
Ah, com certeza, ele está trazendo aí, porque algumas pessoas realmente, né, não respiram à noite, ou diminui tanto, relaxa tanto os músculos, né, que ali cobrem os pulmões, que você acaba até parando de respirar ao ponto de ser prejudicial. Tem gente que acorda com susto, tem gente que tem alguns problemas com a apneia, né? Que é justamente essa questão da respiração. E olha que legal ele falou, ele está dormindo bem, não está com dores, e também tem outra coisa interessante que ele disse, ele perde peso, porque quando a gente dorme bem também, nosso metabolismo fica melhor. A gente tem uma melhor resposta do organismo, o organismo se organiza melhor, se ajeita melhor. O sono, eu sempre falo que tem aquela função que a gente usa quando o computador começa a travar, a gente vai reiniciar ele, ou desliga e liga de novo. O sono é a mesma coisa. Quando a gente começa a travar, a gente precisa dormir. Não precisa nem esperar travar para dormir às vezes, tá? O sono, ele tem essa função restauradora, né? Restaura a dor. Ele é algo que contribui para essas questões de tensão muscular, ósseo, tendão, e demais questões do corpo, né? Então, um relato bem interessante.
Alexandre Brito, muitíssimo obrigado, viu? Com certeza os nossos ouvintes vão dormir melhor depois desse papo.